para investigar denúncias de maus tratos e até de mortes de pacientes. A gente conversa agora com o Marcos Vinícius, que é presidente da Comissão de Direitos Humanos do Conselho Federal de Psicologia. Doutor Marcos, muito boa tarde ao senhor.
Boa tarde, Pedro.
O que que tem se observado nessa visita aí? Tem se confirmado essas denúncias?
Veja, Pedro, nós estamos aqui numa vistoria em conjunto da Comissão Nacional de Direitos Humanos, da Ordem dos Advogados do Brasil, através do seu representante Edílio Souto. Temos a companhia do deputado estadual Roberto Leandro, que é da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa aqui do Pernambuco. E nós tivemos hoje pela manhã, nós fizemos uma vistoria em um hospital, o Sanatório Recife, e nós estávamos em busca de investigar uma morte por enforcamento ocorrida no dia 5 de outubro do ano passado. E essa morte, ela foi... No dia de hoje, nós encontramos o Jamerson Ferreira de Almeida, que morreu no dia de hoje, igualmente enforcado. Nós encontramos no Sanatório Recife uma condição de funcionamento muito precária. O sanatório está descumprindo as regras do SUS no que diz respeito aos recursos humanos, não tem recursos humanos adequados, não tem projeto terapêutico e está em funcionamento. E pessoas inocentes estão morrendo em função da negligência. Nesse momento, nós estamos aqui no Hospital Otávio de Freitas, investigando a morte de dois adolescentes, a adolescente que morreu em 14 de dezembro de 2003, Patrícia Silva, e investigando a morte de um adolescente que morreu agora, de um garoto de 14 anos, que morreu agora de traumatismo craniano no começo de fevereiro. Aqui também estamos encontrando condições inadequadas de funcionamento das instituições.
Qual tem sido a alegação dos responsáveis por essas instituições aí diante desse escalabro, pelo que o senhor está nos remetendo aí? É uma situação absurda. O que que tem se alegado aí?
Foi surpreendente na manhã de hoje, quando nós chegamos para fazer a vistoria em relação àquele enforcamento do dia 5 de outubro, nós deparamos com administradores da instituição que tentavam nos convencer, senhor, que é normal que as pessoas morram em instituições psiquiátricas, é normal que as pessoas suicidem em instituições psiquiátricas. Como você sabe, nós temos no Conselho Federal de Psicologia a publicação de um livro que chama Instituição Sinistra, Mortes Violentas em Hospitais Psiquiátricos Brasileiros, onde nós temos buscado demonstrar exatamente de que a morte no hospital psiquiátrico não é um fato inabitual, não é um fato incomum. A morte no hospital psiquiátrico, a morte violenta, a morte por negligência, a morte por abandono, é uma situação que tem se repetido do Oiapoque ao Chuí. As nossas vistorias, o nosso olhar atento a esse tipo de evento tem revelado em Caicó, no Rio Grande do Norte, na Bahia, no manicômio judiciário, onde morreram mais de 15 pacientes num período de pouco mais de 3 meses. Quer dizer, essa situação de violência no interior das instituições psiquiátricas indica a urgência de que esses estabelecimentos sejam fechados. No caso do Sanatório Recife, a instituição alegava que as verbas que ela está recebendo do SUS eram insuficientes e, por causa disso, ela não estava mantendo a equipe profissional que é exigida pelas próprias regulamentações do SUS. Ao que nós respondemos que, se um estabelecimento não está mais interessado em prestar serviço para o SUS, ele deve cancelar o seu contrato e não manter condições de funcionamento inadequadas que coloquem em risco a vida daquelas pessoas que vão ali para serem atendidas.
Doutor Marcos Vinícius, eu queria que o senhor repetisse apenas uma informação aí, até porque eu tenho uma informação que, no caso dessa adolescente de 14 anos aí, o laudo do Instituto de Medicina Legal confirmou que ela foi morta devido a pura asfixia, ou seja, teria se enforcado de alguma maneira, né? Pelo menos uma suposição.
Exatamente.
As pessoas estão dizendo aí, esses responsáveis por essas unidades, estão dizendo que é normal as pessoas se suicidarem em unidades de tratamento psiquiátrico.
É espantoso, Piotr. No caso aqui do Hospital Otávio de Freitas, inclusive estão sendo finalmente providenciadas algumas reformas estruturais nas condições físicas, que eram absurdas. Essas mortes serviram para alertar os gestores sobre a necessidade de fazer investimentos. Mas as condições continuam muito precárias. O coordenador desta instituição afirmou para nós que as condições continuam muito precárias, as condições de atendimento. E esta menor, a Patrícia Silva, o caso dela é espantoso, porque o inquérito registra que ela sofreu 3 ataques sexuais e que no primeiro ataque ela entrou em convulsão, a equipe interviu no problema. Logo depois ela foi de novo assediada por 2 outras menores que estavam igualmente internadas e ela novamente sofreu uma convulsão e uma terceira vez isso aconteceu. Só que na terceira vez a equipe, Piotr, amarrou essa menor no leito, conteve essa menor amarrada. Então ela foi asfixiada, sem nenhuma chance de defesa, totalmente imobilizada no leito, ela foi asfixiada. O inquérito policial, que é conduzido pelo delegado José Durval, surpreendentemente, através da matéria que nós colhemos na imprensa, ele diz que não há ninguém mais a indiciar, senão as outras 2 menores, que sendo menores não respondem pelos seus atos, e sendo menores e portadoras de transtorno mental sem consciência dos seus atos, portanto, seriam pessoas não responsáveis pelos seus atos.
Doutor,
e quando nós perguntamos para ele sobre a responsabilização de outras pessoas, da equipe, ele diz, não, essas pessoas não são responsáveis pelo homicídio. Mas há um crime de negligência e há um crime de produzir as condições que concorreram para a produção do homicídio.
Doutor, porque nesse caso, exatamente, não é suicídio. Além da alegação ser absurda de que é normal pessoas se suicidarem em unidades de tratamento psiquiátrico, além desse absurdo, primeiro que já não é suicídio, nesse caso é homicídio mesmo,
é homicídio,
né?
Mesmo, foi constatado no caso da Patrícia Silva, foi constatado que é homicídio. O que é interessante é que no homicídio as únicas responsáveis vão ser 2 outras internas. Agora você imagina, Piotr, se o Estado admite sob sua tutela uma adolescente que sabidamente tem problemas mentais e coloca em companhia de outros adolescentes que têm problemas mentais e amarra essa pessoa e a deixa abandonada nesse ambiente, que é um ambiente sabidamente inseguro, de quem é a responsabilidade? Então vão querer agora concluir o inquérito dizendo que as 2 menores são as responsáveis pelo problema.
Doutor,
e nós temos que ver aí que a responsabilidade é da instituição, a responsabilidade é da direção da instituição, a responsabilidade é do gestor do SUS, que não providenciou as condições adequadas para que essas pacientes pudessem estar sendo atendidas.
Doutor,
com relação ao garoto de 14 anos, este é a peça, o laudo técnico da perícia indica que ele foi vítima de maus tratos. Agora, no inquérito, ele está andando numa direção em dizer que essa criança suicidou batendo a sua cabeça na parede. Isso não é incomum, mas isso acontece, acontece com alguma frequência, na medida em que os pacientes autistas, se estão nessa condição autodestrutiva, eles precisam de um acompanhamento muito próximo. É preciso ter alguém da equipe protegendo essa criança ou esse sujeito que está tendo essa crise, e não que ele seja deixado à sua própria sorte para que possa ser, possa morrer. No caso, a ideia de que ele morreu por traumatismo craniano, porque ele bateu sua cabeça na parede até morrer, ela não condiz com as outras indicações que dizem que seu corpo apresenta outros ferimentos, apresenta mordida nas costas. Como é que ele poderia morder a si próprio nas costas? Então ele foi vítima, certamente, de um tipo de ataque que levou a esse óbito. Essa fase do inquérito ainda não está concluída.
Dr. Marcos Vinícius, presidente da Comissão de Direitos Humanos do Conselho Federal.